A gente começa com o deputado Thiago Peixoto, do PSD de Goiás, que é mais favorável a uma legislação que estimule, inclusive, o crescimento e a consolidação desse tipo de tecnologia. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln, é um prazer falar com você.
O senhor é um defensor das mudanças feitas pelo Senado, né?
Sou. Eu entendo que no ano passado...
Eu vou pedir para o senhor começar resumindo essas mudanças para a gente.
No ano passado, a Câmara ela aprovou um projeto que, com argumento de regulamentar, ela gerava a proibição desses aplicativos. Ou seja, eram mudanças que iam inviabilizar a utilização dos aplicativos no país. E nós estamos falando de 500 mil pessoas que trabalham com esses aplicativos, nós estamos falando de 20 milhões de pessoas que usam esses aplicativos para andarem pela sua cidade. E a Câmara tinha aprovado um projeto que criava uma série de barreiras, de restrições, que atrapalharia muito esse processo. O Senado corrigiu isso. Ele, numa votação no final do ano passado, eles tiraram essas restrições, e aí o projeto, sim, passou a ser um projeto de regulamentação, mas sem o viés proibitivo. Agora o projeto volta à Câmara. Quais são os principais pontos? Eu diria que são três emendas principais. A primeira delas, que eu inclusive concordo que deve ser alterada, o Senado ele retirou dos municípios o poder de regulamentar os aplicativos. Eu entendo que esse é um ponto que a Câmara deve voltar com ele. Ou seja, tinha sido aprovado inicialmente na Câmara, o Senado tirou, eu entendo que eles têm que voltar. É importante que o Congresso, que a Câmara aponte as diretrizes, mas a regulamentação mais detalhada, ela deve e pode ser feita pelos municípios. Um outro ponto, é o ponto que eu falo sempre, que era você transformar os aplicativos, o Uber, o Cabify, o 99, que é uma evolução do transporte individual em táxi, e não o oposto. Ou seja, era você dificultar esse processo. Em vez de você evoluir, você ia retroagir. Você ia pedir para esses aplicativos utilizarem placa vermelha, ia pedir para os carros trabalhassem com esses aplicativos, os motoristas que não pudessem que o carro tivesse o nome dessas pessoas. Enfim, só para dar um exemplo claro, às vezes a mesma família, duas pessoas da mesma família utilizam o carro para trabalhar, não ia poder acontecer isso. Então, ela ia restringir e não fazia nenhum sentido. O outro processo, o outro ponto que é polêmico também, que altera, é que coloca o seguinte, que a prefeitura ela tem que autorizar, ela tem que emitir uma autorização para que esses veículos venham a trabalhar. Eu, particularmente, entendo que a prefeitura ela tem que ter o cadastro desses veículos todos, mas se ela for autorizar, nós vamos gerar uma burocracia muito grande.
Nossa, agora, ela nem tem condição, a prefeitura, de fazer isso, né?
Isso, pensa você hoje para você tirar qualquer documento na prefeitura, por mais simples que seja.
São dias
demora
esperando.
Dias, semanas às vezes, ou até então para você exigir uma autorização dessa, o quanto esse setor ia ficar parado. Agora, o ponto central disso é mais do que uma defesa das empresas de aplicativo ou uma defesa dos taxistas. O principal aqui é a defesa do cidadão. É o direito de escolha do consumidor de como ele deve andar pela sua cidade. E se existem formas mais inovadoras dele fazer isso, que ele ganhe tempo no seu dia a dia, nós temos que sempre aprovar e lutar para que isso aconteça. Um outro argumento que era muito utilizado no ano passado contra os aplicativos é que eles não pagavam tributos, o que é uma mentira. Somente uma das empresas pagou, no ano passado, mais de R$1 bilhão de tributos. Se você somar duas empresas, Uber e 99, eles pagaram juntos, no ano passado, R$1 bilhão e 500 milhões de reais em tributos. Ou seja, esses foram argumentos que foram caindo ao tempo, mas eu volto aqui. O foco é o cidadão e ele que tem que ter a vida mais fácil, mais facilitada com as novas tecnologias que chegam.
E o senhor acha que o que, que vai prevalecer na votação aqui no, na Câmara dos Deputados?
Eu espero que o corporativismo não vença a inovação.
Uhum.
Porque quem defende hoje ser contra esses aplicativos, uma regulamentação proibitiva, eles defendem meramente o corporativismo.
Uhum.
E eu entendo que o cidadão e que novas tecnologias tenham que prevalecer no mundo de hoje.
Uhum.
Só para lembrar, eu estou muito otimista com a votação de hoje à noite, porque no ano passado você tinha em torno somente de 10 estados que utilizaram, que tinham acesso a esses aplicativos. Então era muito comum o deputado não votar a favor do projeto, porque lá no estado deles não tinha efeito nenhum. Isso mudou. As empresas de aplicativo hoje, elas estão em todos os estados do Brasil. Então, acho que muitos deputados devem ter uma posição diferente da que tinham antes.
Uhum.
E na votação do ano passado, nós perdemos ela por 40 votos.
Agora, uma coisa que mudou também, deputado Thiago Peixoto, é que aumentou a competitividade entre esses aplicativos e alguns têm oferecido condições melhores, etc. Né? Antes havia quase um monopólio do Uber. E se por um lado ficou um pouco vantajoso para o motorista, né? Porque ele tem mais opções, ficou um pouco desvantajoso para o usuário, porque é comum, já aconteceu comigo e eu ouço relatos, de você ter mais cancelamentos de viagens pelos motoristas. O motorista aceita uma viagem e, de repente, ele cancela. E você está ali esperando e a viagem não vai acontecer porque ele foi cancelada, porque o motorista pegou uma outra viagem que era mais conveniente. Essa regulamentação para evitar esse tipo de inconveniente deve acontecer no nível da lei ou ela deve ficar por conta de um processo relativo ao executivo depois?
Eu acho que a forma de a gente corrigir isso é não burocratizar a entrada de novos motoristas. O que você está me falando, às vezes, quando tem um cancelamento, é porque você tem uma demanda de viagens maior do que a oferta de motoristas.
Uhum.
Se você tivesse mais motoristas na rua, isso não iria acontecer.
Uhum.
Então, quando
mas
você,
mais motoristas
é um
também
ponto da lei,
gera precarização, né? Preço mais baixo. Consequentemente, menos renda para esses motoristas.
O que acontece hoje, é muito comum hoje, que o motorista ele trabalha com mais de um aplicativo. Então você tem um motorista que trabalha tanto com Uber, quanto com Cabify, quanto com 99.
Isso.
Na semana passada mesmo aqui, eu peguei um motorista que fazia isso. E aí ele vai vendo qual aplicativo
tá
que oferece as corridas agora ali e ele vai pegando. Então eu acho que não precariza, porque ele tem acesso a mais corridas, e esse é um mercado que vem crescendo muito.
Uhum.
Antes tinha assim, uma visão que esse mercado ele tomava mercado dos taxistas. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi que o mercado foi muito ampliado. Pessoas que não tinham, que não andavam de táxi por questão de preço, por questão da quantidade de táxi que tinha na cidade, passaram a usar os aplicativos, porque eles têm preços, às vezes, mais competitivos.
Uhum.
E também têm mais motoristas à disposição. Eu acho que o mercado vai regulando isso e a prefeitura, em cada município, vai ter o poder de fiscalizar isso. E como eu disse, de regulamentar. O que a gente não pode é, na lei agora federal, chegar num nível muito de detalhes e deixar com que os municípios não tenham suas características atendidas nesse processo.
Tudo.
Mas eu volto aqui ao ponto fundamental. O mais importante é que as correções necessárias sejam feitas, é que esse processo possa ir evoluindo, que essa competição gere mais vantagens para o cidadão.
Uhum.
E eu acho que, de uma forma geral, isso vem ocorrendo hoje.
Deputado Thiago Peixoto, uma parte dessa regulamentação e fiscalização é feita pelas prefeituras, com certeza, não há como mudar. que é o que diz respeito à prestação do serviço efetivamente, né? Segurança, etc. Porque, afinal de contas, é um serviço que vem para substituir ou complementar um serviço que hoje é regulado e de responsabilidade das prefeituras, que é o transporte individual de passageiros, o táxi. Ponto. Mas há uma outra questão, que é o poder de fogo que essas empresas têm no nível nacional. E uma outra questão, que é a quantidade de informação que essas empresas processam, né? E isso carece de uma outra regulamentação, regulação e fiscalização no nível nacional. Afinal de contas, está se lidando aí também com um novo ativo, que é informação, conhecimento urbano, etc. Quem vai fazer isso? Esse órgão existe? Esse órgão não precisa ser criado? Sobre quem que fica essa responsabilidade? Ou a gente vai fingir que isso não existe, que isso não é importante?
Eu acho que uma coisa importante é que um órgão nacional, o CAD, do ponto de vista de competitividade, ele, alguns meses atrás, ele... tudo, claramente, que essa atividade tinha gerado os mais benefícios para o usuário. Agora, eu entendo que todas essas empresas, elas têm uma coleta de informações, tanto com relação aos hábitos da cidade, quanto com relação aos hábitos do consumidor, que são muito importantes, que podem ser utilizadas para que a gente pense políticas públicas.
Sim.
Com relação a trânsito, com relação
é o que Helsinki fez, por exemplo,
a transporte coletivo. Eu acho que essa é uma grande ideia, e agora eu entendo que talvez não seja, que nesse momento, nesse projeto, que já é um projeto que já está muito avançado, não caiba nenhuma alteração. Mas entendo que esse é um projeto que pode ser feito nos próximos dias, inclusive, e apresentado, demandando que os dados coletados por essas empresas possam ser colocados disponíveis para que a gente pense políticas públicas, para que a gente pense a organização das cidades com base no transporte individual. Acho extremamente positivo isso, não só no transporte individual, mas em tudo que se refere à tecnologia hoje que acontece no nosso país e no mundo.
A gente teve duas abordagens muito diferentes em relação ao Uber quando ele começou, né? Nova York, que quis proibir, né, para proteção dos seus tradicionais yellow cabs, né, os táxis ali, os amarelinhos, proibiu, até hoje está proibido, se não me engano, mas o Uber funciona lá, né? E Helsinki, capital da Finlândia, que resolveu regulamentar muito rapidamente e de uma maneira agressiva, dizendo o seguinte: não, Uber, você vai funcionar aqui, você vai se integrar ao sistema de transporte público, mas então é o seguinte, você gera uma quantidade enorme de dados e eu quero acesso a esses dados para poder planejar minhas políticas públicas, e a partir desses dados gerados pelo Uber, de onde as pessoas pegam Uber, com que destino, ela conseguiu, inclusive, fazer replanejamento de suas rotas de transporte público. São duas visões completamente díspares, e uma é uma visão muito mais, digamos assim, moderna, né? Muito mais século XXI do que fazer com uma tecnologia que vem realmente para mudar a forma como a gente se relaciona com o trânsito. Agora, eu quero falar de um tema um pouco mais sensível, né, deputado? Que é o seguinte, por exemplo, o Uber. Vamos supor, o Uber está atuando em Brasília. Em Brasília conseguiu um determinado nível de lucratividade. E a gente sabe que não é pouca, porque eles cobram ali 25% do motorista, o que eu acho um valor, e aí acho que talvez pudesse existir até uma regulamentação nesse sentido. Talvez não seja a hora, como o senhor mesmo está colocando, já que o processo está avançado, mas uma hora talvez entrar nessa questão. Mas consegue uma razoável lucratividade em Brasília, resolve entrar num novo mercado, vamos supor Goiânia ou Jataí, para citar um exemplo, e aí fazer uma espécie de dumping, aproveitar a lucratividade de Brasília para jogar os preços de Jataí lá embaixo. Será isso pode? Isso não pode? Quem é que vai cuidar disso? É o CAD? Quem vai fiscalizar, principalmente, para saber se isso não está sendo feito? Estão sendo dados os instrumentos para o CAD? O CAD vai poder entrar, por exemplo? Que instrumentos ele vai ter para fazer isso? Porque isso é o tipo de prática desleal de concorrência, que se não tiver um órgão empoderado para fazer, a gente sabe quais são os riscos que isso pode gerar, né, deputado?
Olha, eu acho que isso é um risco que a gente corre em qualquer tipo de produto no mercado. Nós estamos sujeitos a possível dumping, a possíveis quebras de lei pode. De mercado em qualquer mercado. E existe sim um órgão que é capacitado para isso, que vem fazendo isso ao longo do tempo no Brasil com muita competência, que é o CAD. Uma outra coisa importante com relação ao percentual que cada empresa dessa cobra do seu motorista, é importante dizer que a própria competitividade, a competição entre as empresas tem condições de aumentar ou de reduzir isso. Tá? Então, eu acho que, por exemplo, se o Uber, que foi citado aqui, cobra 25% e chega uma nova companhia, uma nova empresa que vai cobrar 20%, 15%, 10%, é muito natural que o motorista vá migrar para essa empresa. Como eu disse a você, é muito comum, inclusive, você ter motoristas que trabalham com mais de uma empresa. Ou seja, o motorista ele não é limitado a trabalhar somente com aquela empresa. Uma outra coisa positiva é que o Brasil, pela dificuldade de transporte que tem, está sendo um dos mercados mais do mundo para a chegada dessas empresas. Então, okay. Todo dia chega novas empresas com disposição de entrar no mercado. E essa competitividade vai melhorar o serviço, tanto de quem usa aplicativo, quanto de quem usa o táxi. Agora, o mais importante disso tudo, como eu disse, é o cidadão ter o seu direito de escolha preservado.
Okay.
É ele poder escolher entre as empresas que estão colocadas, entre o táxi, como é que ele vai andar pela sua cidade.
Perfeito. Deputado Thiago Peixoto, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Um ótimo dia.
Muito obrigado, um ótimo dia.